Panorama Agrícola para 25 de outubro de 2016, terça-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Alô, ouvinte e amigo do Panorama Agrícola, hoje 25 de outubro, um abraço para você nesta terça-feira de lua minguante. O ditado é: mais anda quem tem bom vento do que aquele que muito rema. Na entrevista de hoje você confere: agricultor usa esterco de ovelha para produzir morango orgânico.
Dica do dia.
Sementes da paixão, sementes da resistência ou sementes da fartura são as sementes crioulas. Conhecê-las e preservá-las é uma ação em prol da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional. A dica é da EPAGRE de Entre Rios.
Confira a entrevista de hoje.
Nós estamos no sítio Canto das Águas, no Rancho Eco Frutícola, em Taquaras, município de Rancho Queimado, conversando com Samuel José Vaz, que é agricultor. A propriedade aqui parece bem avançada em termos tecnológicos. O que, que você tem tudo aqui, Samuel? Conta para o nosso ouvinte.
Hoje o carro-chefe é o morango, né? Mas o morango é o que mantém o sítio, é o que nos mantém. A gente já teve muita produção no ar livre, que a gente chama, que é nas estufinhas baixas, né? E hoje em dia a gente está puxando mais para essa linha de morango suspenso, por causa de todos os benefícios, menos doença, principalmente doenças de solo. O substrato que a gente coloca ali é um substrato que a gente mesmo formula, então ele já é mais equilibrado, já não vem com tanta doença, e principalmente por causa da colheita, que é muito mais rápida, por causa da posição mesmo, né, de colher, que não precisa se abaixar tanto e tal, e a diferença é muito grande. Desse jeito aqui a gente consegue produzir mais com menos pessoas, né, que hoje em dia a mão de obra é um problema sério.
Bem, temos aqui então abrigos, morangos suspensos, também tem irrigação por gotejamento?
Isso. É, a irrigação do morango, todo morango é por gotejamento, né? Tem que ser por gotejamento. Porque como ele fica ou aqui dentro da estufa ou lá fora, com a estufinha pequena, ele não recebe água, ele é sempre fechado. Porque esse morango não pode receber, vamos dizer assim, chuva, né? Que ele começa a dar muito problema de podridão, né?
Samuel, a produção aqui sempre foi orgânica?
Sim, no sítio aqui sempre foi orgânica. A gente trabalha há 15 anos aqui. Antes eu trabalhava numa outra propriedade, trabalhei mais 13 anos também com orgânico. Então, na minha vida, eu sempre produzi orgânico. Não tenho aquele contato com agrotóxico.
E qual é o segredo aí do substrato?
A gente tem eu digo que é uma carta na manga, que é um substrato que a gente faz, que é um composto, que a gente tem uma criação de ovelhas só para isso, só para fabricar esse composto já há alguns anos. E a gente conseguiu trazer esse composto das ovelhas, esterco das ovelhas, para dentro do slab, que é o que a gente chama essa parte da que a gente planta morango no substrato, justamente porque ele tem que ser uma coisa adubada. O que o pessoal do convencional faz é simplesmente usar a casca de arroz carbonizada e mais a cicla do pinus, mais o pinus, a casca do pinus e tal, decomposta. Só que é uma coisa fraca ainda. Para o orgânico ele não funciona. E o orgânico tem que ter aquela primeira pegada, a terra tem que estar viva. Para isso a gente entrou com esterco de galinha, entramos com terra do mato, entramos com pó de rocha, entramos com fosfato natural e o que a gente mais usa, que é o esterco de ovelhas, né? Nossas ovelhinhas são criadas para esse fim, para o esterco. Então eu acredito que até o esterco da nossa propriedade ele é diferente. Já os bichinhos já ganham muito carinho e tal e coisa. E o esterco, para quem conhece o orgânico, sabe que isso faz diferença, né? Tem uma boa base do esterco. Seria o nosso segredo, assim, vamos dizer assim.
Talvez para o ouvinte seja uma surpresa, uma novidade isso, não para você e para agricultores que trabalham com orgânico, mas repete a ideia aí: esterco de ovelha fazendo substrato para morango orgânico, é isso mesmo?
Isso. É, vai uma porcentagem, né? Uma mistura que a gente testou, que vai uma porcentagem nessa base da casca de arroz, que a gente também usa, que o principal é a casca de arroz, não o principal, mas o mais para dar volume, no caso, para não compactar a terra, né? Esse substrato. E a gente usa o esterco de peru certificado, para agricultura orgânica. E a gente usa também esse esterco das ovelhas, que seria em torno de 20%. A gente pensa que faz toda a diferença, né? Porque o esterco da ovelha, tanto ovelha como de vaca também, de gado, ele estrutura muito a terra, né? E aqui precisa de estruturar para formar um bloco de terra que tenha vida, né?
O morango aqui é certificado.
Sim, a gente trabalha com certificação desde que a certificação existe no Brasil, trabalhando com o sistema participativo. Já teve além do participativo, já teve o por auditoria. E agora a gente tem, até final do mês, a gente vai estar com os dois. Mas a gente gosta de trabalhar muito com o participativo, que é a rede Ecovida, porque é um sistema de rede e os agricultores se ajudam e se conhece. E esse esquema, tudo que é de rede, é interessante, né? Agrega mais pessoas e envolve mais pessoas.
Quantas toneladas você deve colher de morango nesta safra?
Nesta safra a gente espera colher mais ou menos de 8 a 10 toneladas, né? Porque a gente não tem muita plantação no momento. Há uns anos atrás a gente chegou a plantar, tinha 50 mil pés plantados. Hoje a gente está com 10 mil, a gente reduziu bastante. Para investir, porque isso aqui ainda está, vamos dizer assim, não, a fórmula não está redonda. A gente tem que evoluir em algumas coisas no sistema de slab, né? A gente quer investir 100% em slab. E a gente quer, esses 10 mil pés que a gente tem hoje, a gente quer multiplicar vezes 20 em 10 anos para ser um dos maiores produtores mundiais.
Desafio é grande.
Desafio é grande, mas a gente vê que tem possibilidade, tem que ter investimento, mas tem possibilidade. Esse crescimento no chão a gente não ia conseguir ter, por causa da mão de obra, o problema é que o pessoal já não quer mais nem trabalhar muito nesse sistema do solo, por causa do problema na coluna, né, principalmente do agricultor. Então ele era sustentável em termos de produção, mas não era sustentável em termos de saúde, né? Então a gente aboliu ele, tá abolindo. E para essa outra parte, não, essa não tem... O céu é o limite, que nem dizia um amigo meu.
Samuel, por favor, descreve para o ouvinte o que é esse sistema slab.
Na verdade, é um morango plantado numa sacola, onde é que ela tem 1,20 m, e ali dentro a gente coloca esse substrato que a gente formulou, e ele vai 40 litros desse substrato, 40... litros em volume, no caso, para plantar 7 mudas de morango. E ali dentro tem que ter todas as características de uma terra boa para ele produzir bem, como a gente já sempre produziu na terra. A gente acha, ah, tá, é só pegar, misturar e tal, pega um trator, mistura. Não, a gente tem o misturar é o segredo do negócio, tem que ficar bem misturadinho, porque ali vai 8 tipos de produtos diferentes. Então a gente faz um trabalho com bitoneira, mistura bem para cada slab, porque eles não têm ligação um com o outro. Cada slab é uma... Ali dentro é o mundinho deles. Os morangos vão ter que ter tudo que ele precisa. E um pouco ainda a gente coloca pela fertirrigação, através de churumes e estercos líquidos que a gente tem, né? E a gente já sempre trabalhou.
Samuel, aqui na sua propriedade, qual é a sua rotina? Tem trabalho todo dia?
Sim, a gente tem os dias de colheita, mas no inverno é uma vez por semana, geralmente na terça-feira. E na parte mais agora, quando a gente está entrando em primavera e verão, aí são duas vezes por semana, que a gente tem que passar todas as áreas, que é mais ou menos é na terça e na sexta-feira, né? E enquanto não tem colheita, mas tem outras coisas. Porque o morango é uma planta que quer sempre estar bonitinho, então tem que sempre... E de uma semana para outra ela seca as folhas e tal, e a gente tem que sempre tirar aquelas folhas que já não fazem mais sentido para a planta, tira fora para ela revigorar, porque a planta revigorar e colocar, daí também elimina muito das doenças e tal. E mais adubações, molhas todo dia.
Quantas plantas são? 10 mil?
Sim, são 10 mil. É. Aqui dentro da estufa aqui são 7 mil, né? Daí tem mais uma parte no chão ainda que a gente tem, porque tem umas variedades que a gente está testando ainda, porque nem todas elas se adaptam nesse sistema de slab, né? Tem algumas, por exemplo, um morango que a gente precisa muito dele, que ele é muito saboroso, que é o Camarosa, ele não está se adaptando 100%, então a gente está testando outro substrato. Já o San Andreas, que esse se adaptou, que foi uma beleza, né? Então a gente ainda deixa alguma coisa para o chão, para ter esses morangos nobres, que nem o Camarosa, que produz morango de 70 gramas, 60 gramas, e muito doce, né? Muito saboroso. E a gente que trabalha com venda direto para o público quer morango doce. Né?
Esse é o agricultor Samuel Vaz, de Rancho Queimado.
Atmosfera, estudos e projetos da Epagri Ciran.
O município de Palmeira, na Serra Catarinense, ganhou uma estação agrometeorológica que mede automaticamente a cada hora a quantidade de chuva, molhamento foliar, temperatura e umidade do ar. A cidade já tinha uma estação que media apenas precipitação e nível de rio e estava em um local sem sinal para transmitir dados, por isso foi desativada. Com a instalação do novo equipamento, os dados medidos em Palmeira são transmitidos diretamente para a Epagri Ciran em Florianópolis, onde passam por um processo de qualificação e validação para então serem publicados quase em tempo real nos links Monitoramento Online e AgroConnect, no site da EPAGRI-CIRAM. As informações geradas pela Estação Agrometeorológica de Palmeira servem para orientar atividades diárias de manejo de animais e lavouras. Também embasam tomadas de decisões da Defesa Civil em caso de eventos extremos. E os dados ajudam a melhorar a qualidade da previsão meteorológica feita pela EPAGRI-CIRAM em Palmeira e região. A estação foi instalada na propriedade de Fabrícia Folchini.
A EPAGRI e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.